10h15, estamos de volta com o CBN Campinas e o nosso contato agora é com o vereador Rodrigo da Farmadic, que é do DEM e é o corregedor da Câmara Municipal, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, vereador.
Olá, bom dia. Muito obrigado aí pelo contato. É sempre um prazer falar com todos aí da CBN e com os ouvintes da CBN também.
Vereador, nos últimos tempos, o clima tem estado meio tenso lá na Câmara Municipal, acontecido muitas coisas entre os próprios vereadores. Para iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona o trabalho da corregedoria, o que cabe ao corregedor e por que, que esse trabalho é importante.
Bom, o corregedor, ele é eleito no início do mandato, junto com a mesa. Eu fui eleito junto com a mesa no início do ano para esse mandato inicial agora de 2 anos como corregedor. O corregedor, ele tem a tarefa de manter o decoro e a observância do regimento interno e do código de ética parlamentar. E nós temos visto agora nos últimos dias uma onda de denunciismo dentro da imprensa, não chegou exatamente ainda para o legislativo. Então, cabe ao corregedor manter aquilo que diz essencialmente o código de ética da Câmara Municipal, mas ele precisa ser provocado, né? Ele precisa ter uma representação para que ele instaure uma sindicância, uma investigação.
Muito bom dia, Rodrigo da Farmadic, que é corregedor então da Câmara de Campinas. Diante disso, o senhor mesmo citou aí um denuncismo nesse momento aí, a gente cita então, já que não chegou, mas está no Ministério Público, a situação das supostas rachadinhas envolvendo aí 9 parlamentares do Legislativo de Campinas, nomes da esquerda, direita, nomes do centro, nomes também da própria mesa diretora, inclusive, aí tem essa denúncia que está sendo ainda averiguada e foi uma denúncia anônima que chegou lá no Ministério Público, o presidente da Câmara, Zé Carlos. Qual que é o papel do corregedor? Se ele tem que ser provocado, mas está sendo provocado o Ministério Público, está sendo provocado uma comissão processante, aí eu estou citando o caso de Nelson Osteri, mas o corregedor mesmo não está podendo fazer nada?
Eu sou um dos críticos do Código de Ética que nós aprovamos, inclusive, recentemente, por conta das dificuldades regimentais que tem para que faça a apuração. Inicialmente, como eu já mencionei, o corregedor, ele precisa receber uma representação que ela tem que ser fundamentada, ela não pode ser apócrifa também, ela tem que ser identificada, o denunciante tem que ser identificado e tem que apresentar provas, né? E eu já tive, antes dos recentes acontecimentos, uma discussão com alguns vereadores, inclusive alguns vereadores mais experientes, que já estão há alguns mandatos na casa, no Poder Legislativo, para que a gente faça uma alteração, inclusive aos moldes do Código de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa. Por conta de que o próprio Código de Ética que nós temos aqui no Legislativo Municipal, ele não prevê nenhum tipo de penalidade. A única penalidade que nós temos no regimento é o processo de cassação, a abertura de uma comissão processante. E nós não temos regimentalmente uma advertência ou uma suspensão de mandato, como recentemente aconteceu na Assembleia Legislativa, um deputado que infringiu um dos artigos do Código de Ética. Então, nesse momento, eu volto a frisar, eu sou um dos críticos e também já propus mudanças para que a gente possa adequar o nosso Código de Ética, até para dar mais autonomia à corregedoria, para que possa fazer investigações e também tenha instrumentos para que possa fazer uma penalização, a não ser aquela da perda do mandato.
Nesse sentido, vereador, porque a gente está falando aqui, né, em tese, a gente usou o exemplo aí das denúncias que foram feitas ao Ministério Público, são 9 no total, 9 vereadores foram alvos de denúncias anônimas, mas 2 deles, a pessoa se identificou. Mas e no caso, por exemplo, daquela sessão tão tumultuada que aconteceu, inclusive, né, aquele que está se investigando, a suspeita de um ataque racista contra a vereadora Paola Miguel, houve ali um empurra-empurra entre os vereadores, uma confusão muito generalizada. Neste sentido, Como é que é a atuação do corregedor da Câmara? Também precisa ser provocado de alguma forma? Ou nesses casos, pontualmente, de coisas que acontecem ali na plenária, o senhor pode tomar, fazer algum tipo de medida, de providência em relação ao comportamento de alguns vereadores?
Sim, aí dessa forma sim, e eu sempre tenho me atentado muito nas sessões, eu sempre acompanho de perto, né, no momento, mesmo quando não estou presente no plenário, nós temos uma, no momento ali, também fora daquele ambiente, nós temos a transmissão através da TV Câmara, mas eu sempre tenho me atentado ao comportamento dos parlamentares e também a fala na tribuna. Nós temos a prerrogativa da fala da imunidade na tribuna, mas ela, a imunidade também ela não é total, né? Nós não podemos, ela não abrange, por exemplo, a injúria nem o crime de racismo. A imunidade ela não abrange essa situação. Eu tenho me atentado muito a isso. É evidente de que se chegar às vias de a infração de algum dos itens que compõem o Código de Ética, eu posso instaurar um processo administrativo, mas, como eu disse, não há penalidade hoje dentro do Código de Ética, apenas eu posso fazer recomendações no caso do infrator, daquele parlamentar que eventualmente venha fazer, infringir o Código de Ética. O corregedor hoje ele pode apenas apresentar recomendações escritas, ou então recomendar a abertura de um processo de cassação, que aí segue um rito totalmente diferente do que nós temos no regimento interno.
E desde o início deste mandato, né, já houve algum tipo de procedimento instaurado ou até agora não?
Dentro desse contexto, inclusive, do que aconteceu naquela fatídica sessão em que houve, em tese, a manifestação de um crime de racismo que está sendo investigado, inclusive, foi instaurado um inquérito pela Polícia Civil e também hoje está sob a égide aí, investigação do Ministério Público. Eu recebi duas representações daquele momento e eu segui estritamente o que diz aqui o nosso Código de Ética e o Regimento Interno, né? Eu fiz, abri vistas para os representados, né? Eles foram representados na corregedoria, eu abri vistas para esses dois parlamentares e eles agora, nesse momento, já responderam os questionamentos e está entre o prazo regimental para que eu faça a conclusão desse trabalho.
Quando o senhor fala desses parlamentares, a gente está falando daquele momento da briga mesmo, entre Nelson Osteri e Gustavo Peta. A briga, o empurra-empurra, aquele momento mais de tensão no plenário?
Sim, é verdade. Eu até posso falar, até por conta de ser público, eu tenho aqui uma representação que foi feita do vereador Nelson Osteri em face do vereador Gustavo Peta, e também do próprio vereador Nelson Osso em face da vereadora Mariana Conte. Então, em tese, né, do que está ocorrendo, seria ao contrário para quem estava assistindo lá. Mas o vereador ele tem a prerrogativa, assim como qualquer outro eleitor, de fazer a representação na corregedoria. E em face dessas duas representações, eu abri vistas para que se manifestasse tanto o vereador Gustavo Peta como a vereadora Mariana Conte. E como eu recebi na semana passada a manifestação dos dois, eu não posso emitir agora um juízo desse parecer, até porque a gente está fazendo a conclusão para depois abrir vistas para a mesa.
Ok, mas são pontos colocados pelo vereador Nelson Osteri. Eu queria saber se o senhor tem essa autonomia de, em face do que viu dentro do plenário, vamos pegar em tese essa mesma situação, mas tirando os nomes dos vereadores. Acontece uma confusão entre dois parlamentares. Ninguém faz representação, mas o senhor viu. O senhor pode abrir uma representação aí, assim, uma coisa de cunho próprio mesmo? O senhor tem essa autonomia ou precisa esperar um vereador ou outro? Porque senão fica uma situação muito complicada.
Nessa situação, dentro do âmbito da Câmara Municipal, o regimento interno, ele prevê no próprio regimento, daí no caso é até uma obrigação e atribuição do corregedor. Aí eu estaria, em tese, aí, prevaricando da função se eu não abrisse um procedimento como diz aqui no artigo, eu vou ler rapidamente aqui, no artigo 230, que compete ao corredor legislativo, promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara Municipal. E no inciso 4, fazer sindicância sobre denúncias e ilícitos no âmbito da Câmara Municipal. Então, dentro do âmbito, dentro da Câmara Municipal, é prerrogativa do corregedor abrir uma sindicância.
Então, mas só para a gente entender, que volta a minha pergunta anterior. Neste, até agora, né, até dia 13 de dezembro, não houve, então, por iniciativa do senhor, por exemplo, qualquer tipo de procedimento que tenha sido aberto contra algum aí dos seus pares para investigar algum tipo de situação, por exemplo, de quebra de decoro ou alguma coisa desse tipo?
Não, não houve, até porque eu não vislumbrei dentro daquela sessão, daquela fatídica sessão que nós tivemos, em tese, era uma manifestação de racismo, por parte dos vereadores. Eu analisei com cautela e com critério, e eu não vi dentro do que diz o regimento e o código de ética necessidade de abrir uma sindicância para apurar aqueles fatos.
Vereador, o senhor acha que também não precisa mudar esse mecanismo da corregedoria, já que se abre uma comissão processante contra um vereador, não contra aí um chefe do executivo, mas contra um vereador, a corregedoria não teria que participar obrigatoriamente dessa comissão processante, mesmo que seja para observar certas situações? E outro ponto, já que se abre uma manifestação no Ministério Público, não tem também um poder a corregedoria de acompanhar o que está sendo feito lá contra ou a favor, pode ser a favor também, dos próprios vereadores da casa?
Como eu disse, eu sou um crítico do Código de Ética e do nosso regimento, e eu estou propondo mudanças, né? Eu acho que é necessário para que a gente tenha um papel mais ativo, inclusive nessas situações aí que foram feitas denúncias de crimes graves, né? Nós não podemos emitir, como eu disse, eu não posso emitir um juízo de valor, até porque eu não tenho acesso a nenhum das denúncias, nenhum dos teores da denúncia, até porque nós tivemos acesso apenas pela imprensa, mas no próximo ano, com certeza, após o recesso, nós faremos, com certeza, uma modificação no Código de Ética. Eu acho que ele tem que ser reformulado e tem que dar mais autonomia para a corregedoria, para que possa ela atuar independente de uma representação.
E como é que funciona para que essas mudanças aconteçam, né? Elas precisam passar para o plenário, é mais ou menos parecido com uma votação de um projeto de lei, por exemplo. Como é que isso funciona na prática para que essas mudanças possam acontecer?
Sim, ela precisa passar por votação, por aprovação, inclusive das comissões, e um debate mais entre os vereadores. Só que os vereadores que não são membros da mesa, eles não podem propor alteração. Essa alteração tem que vir da mesa diretora, então precisa ser assinada pelo presidente e pelos membros da mesa. E nós já temos uma conversa avançada, estamos trabalhando, inclusive, para adequar, eu acho que aos moldes, como eu disse, né, do Código de Ética que nós temos na Alesp, que eu acho que ele é mais completo e prevê outras punições também.
E só uma outra dúvida, no caso das supostas rachadinhas, o senhor disse que só pode agir se houver alguma representação oficial. Quem é que tem que mandar essa representação? Tem que ser, por exemplo, o Ministério Público? Pode ser uma pessoa? Como é que funciona esse trâmite especificamente?
O que diz o nosso regimento é que qualquer eleitor do município de Campinas pode formular uma denúncia, uma representação na corregedoria, desde que ela seja identificada e tenha embasamento, fundamento, seja fundamentada.
Ok, então conversamos aqui com o vereador Rodrigo da Farmadic, que é hoje corregedor aqui da Câmara de Campinas. Muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN.
Eu que agradeço do convite, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar com vocês e aí com toda a população, que é os ouvintes da Rádio CBN.